Bellingham, eu peguei em primeiro lugar agradecer. É, fez de volta o convite estar aqui hoje e de poder falar para vocês sobre esse assunto, que apesar de não ser mais meu tema atual de pesquisa, ainda é um tema que me fascina bastante e que eu acho fundamental para compreender a cultura contemporânea. Aqui tem que passar pela questão religiosa de algum modo. E a minha fala, eu tenho aqui o paper, que facilitaria inclusive o trabalho do tradutor, dele, mas eu acho que seria um pouco chato e longo demais, ler o paper inteiro. Então talvez seja interessante eu simplesmente fazer um pouco um resumo do que eu pretendia falar. Eu espero que seja interessante para vocês, porque essa fala, ela cruza diferentes horizontes, diferentes questões, tanto no que se refere ao campo da religião, quanto das novas tecnologias, né, da internet, principalmente, e uma pitadinha de cinema, que me parece bem interessante, como uma forma de vocabulário comum, né, que a maioria das pessoas compartilha, principalmente quando a gente fala de cinema religião. Então, o título da minha fala é O Ciberespaço como Cidade Ideal, Os Estranhos Destinos de uma Metáfora Urbana. A ideia é discutir um pouco essa imagem, essa figura, essa metáfora do ciberespaço da internet como uma nova cidade celestial. Parece estranho assim à primeira vista, né? Mas a ideia então é explicar um pouco de onde surge esse conceito, de onde surge essa aproximação entre o campo espiritual, religioso e o campo tecnológico contemporâneo, e esmiuçar essa metáfora para entender um pouco de que forma acontece esse casamento estranho, né, entre os vetores espiritualistas, religiosos e os vetores propriamente tecnológicos. E a questão da cidade entra aí como um tema central para pensar essas duas questões simultaneamente. Então, no princípio, né, discutindo um pouco como aparece o conceito de cidade, uma coincidência até interessante, porque o Frederico me disse que ontem, né, um tema que foi discutido foi o tema do espaço urbano da cidade. Para começar essa discussão, me parece interessante apontar o que um autor muito lido na comunicação comenta sobre a questão do espaço urbano hoje, Umberto Eco, italiano Umberto Eco, né, autor do Cérebro Romance Chamado Atlas. Humberto Eco comenta a questão do espaço urbano, explicando que a cidade hoje é um lugar de terror, de medo. A cidade hoje é caracterizada por uma certa vietnamização do território urbano. As pessoas se fecham em condomínios de luxo, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, e a cidade então vai se territorializando nesses espaços fechados. E a mídia transmite constantemente essa ideia da violência, né, do perigo, dos problemas que existem na vivência de uma grande cidade. Isso tudo, em certo sentido, faz parte de um imaginário sobre a imagem na contemporaneidade da cidade, na contemporaneidade. É interessante quando a gente retorna no tempo e pensa, por exemplo, a gente confronta o que é a representação da cidade e do campo no imaginário, por exemplo, norte-americano, nos anos 50, é interessante pensar na ideia da pequena cidade, né? A pequena cidade, onde as pessoas ainda se conheciam, onde havia ainda uma experiência realmente comunitária. Porque os grandes centros urbanos trouxeram a perda dessa sensação de identidade, a perda dessa sensação comunitária. A América rural dos anos 50 era uma espécie de paraíso, uma utopia realizada, né, concretamente no território norte-americano. E o cinema, a televisão norte-americana, retrataram esse paraíso exaustivamente. Eu lembro um filme recente, muito curioso, chamado Pleasantville, que é um filme hollywoodiano, né, onde se representa um pouco esse passado luminoso que foram os anos 50 nas pequenas cidades, nas pequenas comunidades americanas. Mas esse filme é interessante porque é um filme que fala de cidade, mas fala também de comunicação. Pleasantville, né, tem uma história muito curiosa. A história são dois adolescentes que recebem de presente um controle remoto de televisão, e esse controle remoto é mágico. Ou seja, eles podem usar o controle remoto para entrar dentro da televisão num programa, um seriado dos anos 50, norte-americano, onde o tema central é essa pequena comunidade que se chama Pleasantville, a Vila Agradável, Cidade Agradável. Né? E tem uma cena muito curiosa nesse filme, em que os dois personagens, eles saem do plano da realidade e entram, então, nessa dimensão narrativa, né, televisiva, dentro desse espaço do seriado, e eles começam a produzir uma série de transformações radicais dentro dessa pequena cidade. A cidade é preto e branco, claro, no seriado dos anos 50. Né, quando eles entram, então, a cor começa a surgir dentro da cidade. E isso é um perigo para os habitantes daquela comunidade perfeitamente ordenada. E então há uma cena no filme onde o prefeito da cidade, ele leva as pessoas para dentro do único lugar que ele considerava realmente seguro, que era o salão de boliche. Isso é muito interessante para o imaginário americano, a relação que eles têm com o salão de boliche. Então, nessa cena, a cidade está reunida no salão de boliche, discutindo os perigos que essa invasão alienígena trouxe àquela pequena comunidade. E essa cena é muito emblemática do imaginário midiático recente, porque ela lembra também um outro filme, um documentário do Michael Moore, que se chama Tears in Columbine, que retrata aquele episódio dramático, né, dos rapazes que, aparentemente, por assistirem muitos filmes de violência e por jogarem muitos videogames, né, violentos, se armam com armas automáticas, vão para a sua escola, uma pequena comunidade interior, né, e assassinam, né, várias pessoas como se estivessem jogando um videogame, né, destruindo, atirando em personagens e monstros de um videogame. E é interessante porque antes de ir para a escola fazer um massacre, o que eles vão fazer? Jogar boliche. É uma contradição absolutamente curiosa, porque no imaginário americano não se pode imaginar nada mais calmo e pacífico o salão de boliche. Eu faço essa menção dessa relação entre esses dois momentos para lembrar também que esse imaginário dos terrores da cidade não é uma característica típica exclusivamente da nossa época. Se a gente pensa como nasceram as cidades modernas, todo o processo de construção das cidades modernas, a gente percebe que os terrores urbanos eles já tinham aparecido logo no momento de surgimento, né, desses espaços urbanos. Os perigos da cidade eram os transportes, os bondes, a desumanização da vida na cidade, a gentrificação dos territórios. Então, tudo isso estava presente já no momento de emergência desses espaços urbanos, os grandes espaços urbanos da modernidade. E junto com isso, vem naturalmente o sonho de querer fugir desses territórios, porque ao mesmo tempo que existe um fluxo do campo, por exemplo, para a cidade, né, existe também esse imaginário que surge de um novo lugar paradisíaco para o qual as pessoas pudessem então fugir. Não é à toa que no cinema norte-americano os subúrbios, por exemplo, passam a ocupar esse espaço do novo lugar paradisíaco, os subúrbios afastados, né, dos grandes centros urbanos. Mas nessa narrativa, nessa história curiosa, um outro capítulo, né, que é, na verdade, o foco daquilo que me interessa, outro capítulo que surge nessa história do imaginário urbano, é que nós vamos presenciar o surgimento de um novo território, no sentido metafórico, né, tem gente, mas um novo território que vai se tornar, então, símbolo desse paraíso, desse local puro, intocado, onde não existe violência, né? Onde a experiência comunitária retorna, onde as pessoas podem se comunicar novamente. Esse novo território explorado é aquilo que alguns autores denominam como termo de ciberespaço. É curioso que essa palavra ciberespaço, ela não tem origem técnica, né? Ela nasce num romance de ficção científica, né? Um livro do canadense William Gibson, chamado Neuromancer. Ele conhece a palavra cyberspace, mas ela passa a fazer parte do vocabulário corrente, tanto das pessoas que usam a internet mente maciçamente, quanto os teóricos, né, os pensadores sobre a questão dessa agricultura. Então é muito curioso porque esse novo território imaginário, a internet, o ciberespaço, ele é pensado inclusive com uma terminologia, com metáforas que se ligam à ideia de uma espacialidade. Né? Quando as pessoas falam, por exemplo, eu navego lá na internet, eu me movimento, né, dentro desse espaço virtual que é a internet. Claro, sempre existe a fantasia de que no futuro, algum dia, seria possível que a gente navegue não metaforicamente, mas literalmente, né, com aparatos de realidade virtual, penetrando então nesse espaço, esse espaço da internet. E, evidentemente, esse novo território, né, esse novo paraíso virtual, é o território habitado especificamente, principalmente pelos jovens, o local, né, da juventude, os novos exploradores, né, do ciberespaço. Nesse sentido, é bem interessante a gente pensar, por exemplo, que no imaginário norte-americano, na época da conquista do Oeste, havia aquela famosa frase que se usava para incentivar os jovens a conquistar, né, novos espaços territoriais, que é essa frase Go West, de America. Grow up with the country. Vá para o Oeste, jovem, e cresça com o país. E agora, o novo território a ser colonizado e conquistado pelos jovens é esse território virtual, a internet, o ciberespaço. Um personagem muito interessante dessa história é um ativista que trabalha numa entidade chamada Electronic Frontier Foundation, John Perry Warren, que é um propagador da liberdade dentro do ciberespaço, e John Perry Warren escreveu inclusive um texto muito famoso, para quem tem interesse por essas questões, para quem conhece esse campo da existência online, digamos assim. Esse texto inclusive disponível na internet, que se chama A Declaração da Independência do Ciberespaço, onde John Perry Warren propõe que o ciberespaço deve ser o território do futuro, no qual as pessoas viverão uma existência online e poderão então criar uma comunidade virtual onde a política, a vida comunitária, a participação social vão poder se desenvolver plenamente, sem os entraves típicos do mundo físico, sem, digamos assim, a sujeira que caracteriza a experiência do mundo físico material. Então, nessa trajetória, nessa reconstituição histórica desse imaginário, em que a gente pode, evidentemente, traçar pontes do ciberespaço com vários paraísos artificiais que foram imaginados ao longo da história, um ponto importante, uma figura histórica, inclusive religiosa importante, é a ideia, evidentemente, da Nova Jerusalém, da Jerusalém Celestial e da Cidade Divina. Por incrível que pareça, essa metáfora, essa ideia do ciberespaço como a Jerusalém Celestial, ela já aparece na literatura daqueles que discutem, né, a questão da vivência online. Ou seja, a ideia de que o ciberespaço seria a realização concreta desse novo espaço virtual, né, que seria então a Cidade Celestial numa versão online. Um livro muito interessante sobre esse tema é um livro de uma estudiosa, né, uma grande teórica das questões de tecnologia, que é Margaret Wertheim, que se chama The Project Gates of Cyberspace, Os Dois Perolados do Ciberespaço. Quando ela coloca uma tese, uma ideia muito interessante. Né? Ela faz uma espécie de história do espaço, desde a Idade Média até o presente. E vai, então, tentando identificar de que forma os diferentes espaços físicos e imaginários foram colonizados socialmente através dessa história. E ela chega à conclusão de que a internet constitui esse novo espaço virtual que, na era contemporânea, funciona como uma espécie de substituto de todas as grandes utopias espaciais. O novo paraíso, a nova cidade celestial, a nova Jerusalém verdade que nos surpreenderiam. Porque sempre me chamou a atenção na internet, na cibercultura, no ciberespaço, essa relação paradoxal que, historicamente, ele entreteve sempre com o domínio da religião. Quando se estuda, inclusive, a origem histórica dos instrumentos, das tecnologias que resultaram nisso que hoje nós chamamos de internet, as novas tecnologias digitais, é muito claro como existe por trás disso um certo movimento subterrâneo ligado a visões espiritualistas sobre as potencialidades tecnológicas. A ideia de que as tecnologias, não só as digitais, mas, por exemplo, as tecnologias genéticas, elas possibilitariam para o homem uma espécie de transcendência em relação à sua condição humana. A manipulação genética, a modificação biológica através de componentes eletrônicos inseridos no corpo humano, inclusive, daria origem a um novo homem, um super-homem, com voz humana, que seria então capaz de transcender as suas limitações humanas. Portanto, se aproximando de uma experiência, uma vivência infinita. O que a gente poderia chamar uma série de visões gnósticas sobre a tecnologia. E a história da tecnologia, principalmente das tecnologias digitais, é marcada por essa relação estranha com esse pensamento que eu diria que é uma das matrizes gnósticas. E, de fato, tenho também um estudo muito interessante sobre isso, que é o trabalho de um historiador, que se chama The Religion of Technology, onde ele mapeia como, desde a Idade Média, no projeto tecnológico do Ocidente, existe embutida essa ideia da transcendência humana e de um projeto espiritual divino que já está dado dentro da ciência, dentro da tecnologia, a partir das suas questões iniciais na Idade Média. Mas quando eu falo que a realidade ela imita o imaginário nos seus mínimos detalhes, é porque hoje, no ambiente do ciberespaço, da internet, nós podemos encontrar desdobramentos desses mitos clássicos, das narrativas tradicionais, que, ponto a ponto, correspondem ao imaginário paradisíaco, ao imaginário da vida ideal, da cidade ideal, do espaço virtual. Então, um caso interessante é um cidadão que se chama Trumvalo Melquisedeque, que criou uma religião que se manifesta dentro da internet. Ele tem uma associação religiosa e um website onde ele divulga os ensinamentos dessa sua religião, que se chama Flower of Life, e dentro dos princípios dessa perspectiva religiosa que ele tenta propor, a tecnologia é um instrumento para a transcendência humana. Esse nome que ele escolhe é um nome muito emblemático, porque, claro, Trumvalo Melquisedeque é a referência ao personagem bíblico, a figura misteriosa de Melquisedeque, o rei de Salém, Jerusalém, a cidade celestial, ao qual Abraão paga. E por aí a gente vê, então, como dentro desse mundo, dentro dessa esfera virtual tecnológica, o mito, as narrativas tradicionais ligadas ao imaginário dessa cidade paradisíaca vão se realizando, vão se concretizando. Esse é um pequeno exemplo, dentro de um leque enorme de diversas outras figuras que usam a internet e o ciberespaço, não só como instrumento para a evangelização, por exemplo, quando falo evangelização aqui é no sentido mais largo possível, no sentido de, inclusive, cooptar adeptos para suas seitas, suas crenças, mas que usam a internet e a tecnologia como uma forma, inclusive, de manifestação do espírito religioso contemporâneo. Ou seja, não se trata apenas de uma ferramenta, a internet, o ciberespaço, ele é uma entidade que tem um caráter quase que divino. O próprio Trumvalo Melquisedeque, um dos seus textos na internet, divulgados no seu website, ele propõe que a web, outro termo para a presença do espaço, que a web ela é uma entidade viva e que ela representa, tá, o nascimento de uma inteligência coletiva, divina, de ordem divina, que é formada pelo conjunto, pelo encontro dos vários cibernautas, né, dos seus vários usuários. Ou seja, a rede mundial de computadores, a World Wide Web, essa teia mundial, formaria, na verdade, uma realidade de ordem divina e dotada de inteligência própria. Nesse sentido, até a gente pode aqui pensar em outro autor interessante que vai numa linha muito semelhante, um teórico muito querido no campo da comunicação, da semicultura, que é Pierre Lévy. Pierre Lévy tem esse livro chamado Inteligência Coletiva, onde ele traça também um diagnóstico, ele é muito semelhante a essa ideia que esse diagnóstico, né, do Valdo Zedek, propõe a respeito do ciberespaço. Mas é curioso que o livro de Pierre Lévy supostamente seria um estudo teórico, um estudo crítico acadêmico sobre a questão da internet. Eu, quando li o Pierre Lévy, tenho a impressão de que é uma espécie de literatura de autoajuda, disfarçada um pouco sobre a capa de um trabalho acadêmico. Toda a literatura de Pierre Lévy sobre a questão das novas tecnologias passa um pouco essa impressão de uma espécie de literatura de autoajuda em que a tecnologia funciona como ferramenta para a transcendência na organização de humanos. Bom, mas o que eu queria propor em relação a essas imagens? Qual é a minha questão central quando eu me defronto com esse imaginário? O que me perturba, o que me levou a tomar isso como uma questão interessante de pesquisa e que aparece de maneira mais clara nesse meu primeiro livro, que se chama Religião das Máquinas? É o fato de que todo esse imaginário que cerca as novas tecnologias de comunicação, ele é um imaginário, eu diria, de matriz profundamente gnóstica. A ideia de que a tecnologia e a ciência funcionam como uma nova forma de conhecimento, né, uma gnosis, que então permite a um grupo de iniciados, que seria no caso as comunidades tecnológicas, os hackers, aqueles que dominam, né, o linguajar, o código, a linguagem do computador e da máquina, permitiria eles então alcançar esse status de proximidade do divino. É interessante que, de fato, quando nós começamos a pensar a questão das comunidades tecnológicas, os grupos de hackers, né, as pessoas que vivem praticamente dentro dessa esfera, desse espaço, é muito fácil encontrar ali essa linguajar, essa terminologia que remete a essa dimensão gnóstica, né, espiritual da experiência tecnológica. Existem inúmeros estudos também sociológicos, antropológicos, que se dedicam a investigar como, dentro dessas comunidades, se formam uma série de estruturas que lembram, por exemplo, a iniciação, a ideia da iniciação, que lembram rituais, que lembram toda uma esfera, toda uma dimensão de uma problemática tipicamente marcada pela dimensão da transcendência, da espiritualidade. Mas o que me perturba, então, é esse casamento estranho, né? A ciência como grande paradigma racional da experiência moderna, de um lado, e do outro lado, o campo religioso, que a modernidade pretendia ter superado, o discurso iluminista pretendia ter abolido radicalmente essa dimensão espiritualista, e a ciência viria então tomar lugar, né, dessa dimensão, e a tecnologia seria o resultado concreto disso, criando bem-estar para o homem e, portanto, uma situação cada vez mais próxima da realização desse paraíso virtual. E no mundo a gente observa então que esse linguajar, esse campo religioso, espiritual, sempre emergindo dentro do próprio seio daquilo que aparentemente devia ser a sua ligação. Esse paradoxo é bastante interessante. É algo para o qual deve estar atento, me parece, para compreender de fato toda a teia de contradições e paradoxos que marcam a experiência dessa cultura contemporânea, pós-moderna, seja lá como se queira. queira denominar. E já me caminhando assim para a conclusão, eu, em relação a essa imagem da ideia da cidade e do ciberespaço como a nova cidade celestial, como a nova Jerusalém, o que me perturba nessa mitologia, essa revisão das antigas mitologias, é um pouco a ideia de que é possível aqui, através da tecnologia e da ciência, no plano da vida terrena, criar esse outro paraíso. Que é possível limpar a experiência humana de toda a sua imperfeição, de todo o caos que caracteriza a experiência da vida humana, depurá-la dessas sujeiras, depurá-la dos territórios sombrios, que a gente encontra, por exemplo, nos grandes centros urbanos, nas favelas, nos espaços de exclusão social, e a partir daí ampliar uma vida absolutamente material, mas no sentido tecnológico. Não é à toa que outra metáfora que se usa muito para descrever a experiência do internauta navegando na internet é do anjo ciberespacial. A incorporificação, a descorporificação dessa experiência da perda da materialidade dentro do espaço virtual. E essa imagem me perturba profundamente porque ela nos remete a um universo onde a gente perde aquilo que me parece ser a dimensão criativa do caos humano. Essa necessidade que o homem tem de se impulsionar em direção ao futuro, a uma expectativa, seja ela de ordem filosófica, seja ela de ordem espiritual, religiosa, através de um substitutivo, que é a ideia de que agora, aqui e agora, nesse mundo terreno, através da técnica, será possível realizar plenamente esses anseios. Eu queria terminar com uma reflexão que eu faço nesse trabalho, que diz respeito a uma das muitas consciências interessantes que a gente encontra quando começa a investigar esse imaginário. A cidade de Los Angeles, ela pode ser considerada uma espécie de território central nesse imaginário sobre a questão da cidade, tanto do ponto de vista da vietnamização do território, que se vê antes, dos medos, do espaço urbano como lugar de violência, de medo, de terror, mas também, curiosamente, Los Angeles é a cidade onde emergiu a tecnologia, o primeiro nó que deu origem a isso que a gente chama hoje de internet, a rede mundial de computadores. Então, essa coincidência é muito curiosa, porque esse território é marcado pela sua contradição. Fisicamente, a Califórnia, Los Angeles, a Califórnia está o Vale do Silício também, que alimenta umas empresas que trabalham com tecnologia, que produzem computadores e tal. A Califórnia é também, curiosamente, esse território da expansão do Oeste americano, e ela, ao mesmo tempo, também é a cidade talvez que foi mais representada no cinema e na literatura como a cidade do Apocalipse. Quando o mundo acabar, com certeza vai começar em Los Angeles. Porque se a gente for pensar na quantidade de filmes ou de livros que apresentam a nossa cidade como o território do Apocalipse, é uma coisa impressionante. Los Angeles foi destruída já em 10 vezes pelo cinema. E é, sem dúvida, o território do Apocalipse. O que me parece interessante a gente pensar em relação a essa questão da cidade de Los Angeles como emblemática de valorizada? Hoje, está em andamento o projeto de realizar um mapeamento virtual de Los Angeles. Quando completo, esse mapa da cidade, mapa digital, ele vai cobrir uma área de mais de 10 mil milhas quadradas, permitindo que um internauta ele enxergue até mesmo os sinais nas janelas das lojas ou os grafites nas paredes dos prédios. É uma simulação de computador dentro de um gigantesco servidor que permite a uma pessoa conectada na internet, no computador, fazer um passeio virtual por uma Los Angeles virtual. Uma simulação que deverá receber também de 1 terabyte. E será mantida por um parceiro de voo multicliente, que permitirá a múltiplos usuários voar, dirigir ou caminhar através da Los Angeles virtual. Claro, essa simulação de Los Angeles apresenta para a gente uma versão clean da cidade. Não tem lixo, não tem sujeira, né? São imagens higienizadas, como é próprio de toda a simulação, e se reproduzem parques e praças, mas ela perde totalmente a densidade de uma cidade real. São puras imagens, né? Onde as pessoas podem passear, mesmo sem perigo, por exemplo, de serem assaltadas em alguma esquina. Eu, quando penso nesse projeto fatídico da simulação completa da cidade, eu penso numa imagem que um autor muito lido também hoje já usou, se referindo inclusive a Los Angeles, à Califórnia, que é o francês Baudrillard, Jean Baudrillard. Ele tem esse livro muito interessante chamado América, sobre a cultura americana. É o olhar de um europeu passeando, né, na grande metrópole norte-americana. E o Baudrillard tem uma série de afirmativas curiosas nesse livro. Uma delas é quando ele diz que a América é a última civilização primitiva. Se não for primitiva, já é uma contradição, né, interessante. Mas a última cultura primitiva do planeta, do ponto de vista de gente do olhar europeu. E ele pensa toda a Califórnia como um deserto. Essa é a imagem que eu queria aqui fechar um pouco a discussão que eu trouxe. Ele pensa a cultura americana, especialmente essa cidade de Los Angeles, como um deserto. Ela é um deserto, não é? Foi uma cidade construída no deserto. E não é à toa que essa frase Baudrillard, ela foi usada num grande filme que é um símbolo da cultura tecnológica, Matrix. Esse famoso filme sobre uma existência virtual, ele se apropria dessa referência. O personagem do filme, Keanu Reeves, ele mostra o livro, né, de Baudrillard, Simulacros e Simulações, e ele cita, em uma certa altura do filme, essa frase: bem-vindo ao deserto do real. Ou seja, a realidade, ela se converteu em um deserto. No filme, de fato, a realidade é um deserto, né, porque é um mundo pós-apocalíptico, onde toda a realidade é uma grande simulação de computador, e o que existe de fato é ruínas. São ruínas, né? Um gigantesco deserto. Então, essa última imagem, ela é emblemática porque, me parece, todos esses projetos da cidade celestial, quando são pensados através do método tecnológico, na verdade, dá conta de um gigantesco deserto. A ausência de vida, a ausência de diferença, a ausência de caos, a exclusão de tudo aquilo que não se enquadra nesse paradigma da natureza absoluta, e, em lugar da cidade ideal, a gente teria então esse deserto radical. O que eu queria propor, em lugar dessa imagem, é a celebração da diferença, da imperfeição real que as simulações digitais querem. Uma Los Angeles bastante confusa e caótica. Libertos das tecnologias de caráter metafísico e totalitário, o ciberespaço, a internet, poderá se tornar, aí sim, um espaço fomentador de imaginários e potencializador da realidade, como ferramenta, inclusive para a comunicação, para várias formas novas de experiência humana. Como diz bem André Lemos, um legislador brasileiro de cibercultura, num ensaio dedicado às micronações virtuais, curiosamente são territórios virtuais onde as pessoas agora vão morar. Existem passaportes, o sujeito vivia na maçã virtual no ciberespaço. Como fala André Lemos, em referência a essas micronações virtuais, a cidade ideal não é só uma cidade, não é uma só cidade, mas uma colagem de diversas ideias sobre a cidade. A cidade ideal é Nova York, é Rio de Janeiro, é São Paulo, Recife, Salvador. Cidades ricas com a multiplicidade e a confusão engendradas por Deus e pelo homem. Contra essa nova Jerusalém celestial, se ele recebe uma certa Babel alegre com o dinheiro, a diferença e o caos.